Alô, Employer Brand Lovers! Está começando agora mais um episódio do EBBcast. Eu sou o Caio Infante.
Eu sou a Winnie Fernandes.
E eu sou a Suzy Claverry.
E esse é o podcast do Employer Branding Brasil. Esse episódio está sendo produzido e oferecido pelo Kenobi, o maior software de recrutamento e seleção do Brasil. Alô, Employer Brand Lovers! Está começando agora o último episódio da primeira temporada do EBBcast. E olha só, já o Winnie vai contar um pouco mais da história, da cronologia do nosso podcast, mas eu vou dar o primeiro spoiler. Somos simplesmente top 20 de podcast de carreira no Brasil, graças a cada EB Lover que nos escuta, compartilha. Enfim, muito obrigado a cada ouvinte EB Lover nesse momento. Winnie, Suzy, todo mundo aqui reunido para fechamento da temporada. Winnie, começando com você, conta mais o que, que a gente conseguiu com tanto podcast, quantas horas a gente gravou, quantas pessoas a gente falou.
Olá, gente, os três reunidos aqui hoje, quem diria? Isso é um fato raro, hein? Olha que para fazer 45 episódios, a gente teve que equilibrar pratinhos aqui do outro lado, hein? Mas deu certo, funcionou muito bem. Já eu falo um pouquinho mais, né? Mas tô feliz, assim. Quem diria que a gente ia encerrar uma primeira temporada com 45 episódios. E no final, quem ficar até o final vai saber as novidades e o que vem aí na segunda temporada. Vai, Suzy, contigo!
E quando o Caio falou encerrar, aí eu fiquei até assustada. Não vai encerrar o podcast, não. Vai encerrar só a temporada, gente. Tem mais podcast aí, muito mais já na segunda temporada. A gente já está preparando para vocês. E virou bordão, né? Alô, Employer Branding Lovers! Quanta gente já fala isso, né? Encontra a gente na rua e fala isso. Olha que bacana! A gente criou uma legião de fãs aí de Employer Branding. E quem diria, né? Porque a gente começou trabalhando o nosso podcast, a gente achou que não ia durar um mês. E olha só quantos episódios a gente fez. E o mais bacana é toda essa evolução, né? O quanto a gente consegue ser ouvido, o quanto a gente consegue ajudar outras pessoas a entenderem o mundo de Employer Branding. Aqui não tem esse negócio de hierarquia, a gente traz todo mundo, né? Desde quem aplica na prática até a mais alta liderança que apoia Employer Branding, de todo tipo de empresa, de multinacional, de startup, de agência, gente que tem outros temas conectados com Employer Branding para falar também. Então, tem sido um processo de aprendizado super legal, né? A gente entregou muita coisa bacana aí durante esse um ano, né? Um ano de comemoração do nosso podcast, hein?
E olha só, você falou que as pessoas abordam na rua. Eu que faço reunião, muitas vezes as pessoas... Pô, Caio, fala aí o Alô Employer Branding Lovers. Ou seja, isso até vira reunião comercial. As pessoas reconhecem, lógico, sempre mandam lembranças para vocês duas também, mas realmente o Alô Employer Branding Lovers ficou famosa. A Winnie ficou um pouco aí com a questão dos números, né? Ela falou assim, eu não tenho todos os números de cabeça, mas eu tenho. Foram mais de 1.800 horas gravadas, né? 45 pessoas que passaram aqui, né, cada, como a Suzy falou, dos mais diferentes temas. A gente falou de programa de embaixador, a gente falou de diversidade, de programa alumni, a gente falou de employer branding com dinheiro, sem dinheiro, de startup, de empresa grande, de multinacional, quem faz EVP. É muito tema, é muito conteúdo. E, de novo, o reconhecimento, o carinho de vocês nos coloca aí no top 20. Agora, com a segunda temporada, a gente vai para o top 10. Eu nem sei quem está lá, mas eu sei que a gente vai chegar lá também, graças a vocês. E como a Suzy comentou também, a gente está completando um ano, né? E quanta coisa aconteceu nesse um ano, né? Acho que isso é um pouco...
Mas antes disso, Caio, eu acho que vale a gente entrar um pouquinho mais em detalhes, até na parte da criação do podcast. Acho que esses bastidores é legal, né? Para as pessoas saberem.
Bem facinho. Bem facinho.
Facinho, né? É facinho. Só quem está ali do outro lado sabe. A gente aqui, né, vocês ficam perguntando, nossa, como vocês dão conta de tantas coisas? Você tem um trabalho e aí um cargo, né, alto dentro da organização, faz Employer Branding Brasil, dá cursos, palestras e ainda tem podcast, como que é todo esse processo? Assim, né, são vários pratinhos, alguns pais de vez em quando, mas o que a gente tem é muita vontade de fazer um negócio acontecer, muitas ideias. E o podcast foi uma delas, né? A gente estava ali batendo um papo, conversando, temos um grupo no WhatsApp, falando, ah, que tal fazer um podcast? Ah, beleza, bora, todo mundo topou. Aí vem, né? E aí, como a gente faz o podcast? Como que a gente tira isso do papel? Plataforma, né, edição, convidados, roteiro, como que funciona todo esse processo. E a gente foi investigar, bater na porta ali, ó, de quem já faz e perguntar mesmo. E aí, me conta, né, o que você faz, como que é, como que funciona a parte da edição. E a gente teve sorte, né, também de ter um parceiro tão importante nessa nossa jornada, que nos apoia desde o começo do Employer Branding Brasil mesmo, que é a Kenobi. Né? Então,
incrível.
Vocês, né, tanto na introdução quanto ali no final, né, um pouquinho falando sobre eles. Eu acho que isso só é realmente viável por eles, né? Eles que nos ajudam em todo esse processo de edição e com muito cuidado. Acho que a qualidade do que eles fazem, do que eles entregam, é incrível. A gente gravava, né, por uma ferramenta que dava vários problemas. A gente tinha que gravar em 3 partes, 4, né? Aconteciam todos esses perrengues e eles iam lá, davam um jeito e o áudio ficava aí, ó, na melhor qualidade no storytelling. Então, acho que é legal dividir também como funciona, né, esse processo de criação de áudio. Então, mesmo você não sabendo como funciona, mas é, né, acho que alguns aprendizados. Querer, saber como que você vai fazer, né? E para isso, buscar referências, estudar, tem vários artigos, né, vídeos no YouTube também para isso, buscar parceiros, então, às vezes, mesmo sem recursos, tem alternativas para que as coisas aconteçam, e muita consistência, né, porque, olha, 45 não é fácil manter essa frequência que a gente tem, não é mesmo, então, um pouquinho aí dos bastidores.
É, e como a gente diz...
E por falar em bastidores... Temos algum perrengue aí? Vocês lembram de algum perrengue que a gente passou no podcast?
Todos.
Todo dia tem um, né? Mas tudo bem, algum todos. Mais marcante, assim, né? Ué. Alguém tem essa recordação?
Eu lembro, Suzy.
Qual? Conta, vamos ver.
Olha, não vou citar nomes, mas foi um dos primeiros que a gente gravou. Era com uma pessoa, assim, um dos primeiros, sei lá, até o 20, vamos considerar esses primeiros aí. Foi um convidado muito, sei lá, assim, muito disputado, concorrido, e que aceitou vir no podcast. A gente preparou lá todo o roteiro, mas só que quem que conhecia mais essa pessoa era a Suzy, que estava aqui. O que que aconteceu no momento da gravação? A Suzy não conseguia participar, caía, ela falava, a pessoa não escutava, essa pessoa não conseguia mexer muito bem na plataforma, lembra?
Lembro, deu tudo errado naquele dia. Eu falei, gente, não sei nem como é que esse podcast saiu, só por Deus, né? Mas olha, a gente passou perrengue, era no começo da pandemia também, então estava aquele cenário, todo mundo se adaptando à internet, a gente com essa ferramenta nova, tentando gravar podcast. Olha, a gente sofreu aí, tinha poucas e boas, né? Fora os episódios que a gente perdeu, né, gente? Acho que teve uns episódios que a gente teve que pedir para algumas pessoas regravarem, né?
Era isso que eu ia falar.
Perrengues tecnológicos, né? Aí a gente grava tudo, tem o tempo de investimento ali da pessoa, nosso, aí sai super legal ali a conversa, chega no final, a gente fala, putz, não gravou, e agora? Ou então a gente perdeu o podcast na hora de salvar, né? Mas acho que esses são perrengues válidos aí, né? Foi engraçado, esse primeiro ano de podcast aí foi cheio de aprendizados, né? Com uma ferramenta nova que a gente não conhecia muito.
Não.
Não,
é uma ferramenta que deve usar. Você sabe uma frase, acho que é a frase mais citada, porque no final tem o bate-bola, né? Anotei aqui, a frase mais citada. Melhor feito que perfeito. Acho que esse é um bom aprendizado para todo mundo que escuta o podcast mesmo. Ah, como a gente começa em Florbrain? Faz, começa, não vai ser o ideal, mas vai lá e faz. Acho que essa é uma frase que marcou bastante e várias pessoas compartilharam.
Não, foi demais. É legal do podcast que a gente conhece as pessoas, né? Por trás dos profissionais e das profissionais. Acho que isso é um ponto legal. Cada coisa surpreendente, né? Como você falou do bate-bola. Então, fala uma frase, quem te inspira, um livro. Tanta referência que eu nem conhecia ou pouco, tinha ouvido falar, depois você vai atrás, a pessoa explica qual que é a conexão, não necessariamente é com o negócio ou com o employer brand, né? De novo, a gente sempre conecta o lado humano das pessoas, e acho que tem tanto aprendizado para a gente mesmo, né? Quem participa do podcast, quem ouve, obviamente, também. Eu acho que essa é uma outra grande riqueza, né? Além da gente compartilhar os conteúdos de negócio, de employer branding, né? De liderança, de gestão, vários dos temas que a gente fala aqui, a gente tem a parte de cada pessoa, né? E aí, qual que é a tua referência? Ah, mas isso aqui é meio batido, isso é meio batido, mas, puxa, só aquela pessoa em 45 episódios falou, deu aquela empresa como referência, né? Ou citou aquele livro como referência. E é muito legal também, porque é isso, né? Tem gente que foca sempre no negócio, e você vê o perfil da pessoa que é business mesmo, e gente que vai falar, né, até de Jesus Cristo e não sei o que lá, e de novo, e tá tudo bem, não tem certo e errado, né? Isso é muito bacana como a gente consegue ter essa diversidade, pluralidade de ideias, que no final é isso, employer branding Brasil, né? É para todo mundo e de todo mundo, né? Acho que isso é bem legal também, reflete bastante o quem somos.
E a gente começou o podcast gravando ele presencialmente, né? Vocês lembram? Os primeiros podcasts Verdade. Que a gente gravou com as nossas histórias, a gente gravou presencialmente lá com o time do Kenobi e tudo mais. E foi bem diferente, né? Aí, de repente, chegou a pandemia, a gente falou, e agora? O que a gente faz? Como é que a gente vai gravar esse troço à distância, né? Agora a gente criou a expectativa, como é que a gente faz esse negócio rodar aí se a gente já não tem, né, aquele processo de estúdio e tal. E aí a gente trouxe para a ferramenta e foi muito bacana, né? Por curiosidade aí, a gente acho que teve 3 episódios, né, que foram gravados no estúdio. Justamente o meu, do Caio e da Winnie.
O resto... perdido, lembra? Por isso que demorou para sair.
É verdade. Da Winnie não saiu na sequência, saiu do Caio primeiro. Acho que o meu foi o segundo. Da Winnie saiu. Justamente isso, tinha perdido, né?
É.
A gente tem os episódios perdidos e fomos achar ele depois de um tempo. E os outros todos a gente gravou aí. Não presencialmente, isso inclui nós três também, né? Cada um tá num lugar, né? O Caio tá na casa dele, eu tô na minha casa agora, e o Winnie está em Portugal. Então a gente grava em podcast de qualquer lugar do mundo.
Muito chique.
Incluindo os fusos horários, né? Porque a Winnie tá no México, tá em Portugal, a Winnie é do mundo, então a gente tinha que se adaptar aqui aos perrengues. Os perrengues das crianças, né,
Caio? Você falou de uma coisa importante. Antes de entrar nas crianças, no cachorro, é tudo isso que eu acho que é legal. Quantas vezes a Winnie roubou a internet do vizinho? Lembra? Ela sumiu, falava, Winnie, você tem que pedir o Wi-Fi do vizinho e tal, não vai roubar. Lembra quantas vezes no começo?
Lembra, né?
O Wi-Fi do México definitivamente não era bom, né? Sempre dava perrengue. Aí a gente fala, Winnie, aí para toda a gravação, volta de novo. Vai achando que o que vocês estão escutando aí do outro lado é tudo perfeitinho como vocês escutam, viu? Só tem perrengue em uma hora de gravação.
E era rota de ambulância lá no México para o Winnie, além de tudo.
Era... Winnie era ambulância.
De onde eu morava.
Eu e o Caio éramos as crianças. Caio teve aí bebê no meio do podcast, né?
Exatamente.
A gente estava ali, foi julho, né, Caio?
Foi. Julho, em agosto, é. Bernardino nasceu em agosto. É.
Então vai. Estava meio perrengue, né, da pandemia aí também.
E falando em perrengue, teve uma vez que logo Bernardinho era pequenininho, quer dizer, ele ainda é pequeno, né? Mas enfim, nos primeiros meses de vida, ou talvez nas primeiras semanas, eu lembro de ter trocado fralda dele com o podcast no ouvido aqui, no mudo. Alguém estava falando, eu falei, bom, fiz minha pergunta, vou ter uma pausa de uns 5, 10 minutos, corri para trocar a fralda do Bernardinho com fone de ouvido, e ele ainda segurava, né? Às vezes puxava da orelha, assim, enfim. Coisas que o podcast não mostra, né? O produto Exato. Final ele é muito incrível, mas...
Por enquanto, né, Caio? Por enquanto ele não mostra.
Por enquanto.
Quem é pai e mãe se identifica. Já limpei muito bumbum de criança também fazendo podcast aqui. A gente se vira nos 30, não tem essa, não.
Que mais, Winnie? Tem mais algum outro ponto do nosso podcast? Acho que a gente falou bem dos perrengues. De novo, a gente tem realmente uma diversidade de convidados que é muito legal. E pessoas, acho que tem outro ponto que a gente conquistou em pouco tempo, que várias empresas vindo até nós. Acho que isso foi um ponto legal também de credibilidade, de conteúdo de qualidade, de até, obviamente, como comunidade. Algumas empresas falam assim, puxa, eu quero que o meu diretor, eu quero que a minha pessoa XYZ participe do seu podcast. Eu estou com umas iniciativas legais, eu quero contar isso para o mercado. E identificamos vocês como um baita canal. Isso é um motivo super de orgulho para a gente, né? Porque conseguir convidados, assim, ah, é fácil, vocês ligam lá, as pessoas vão, né? tem toda a questão de agenda, tem empresa que é complicado, né? Tem empresa que entram 4, 5 pessoas junto, que entra pessoa de comunicação, da agência, da assessoria, não sei o que lá, né? Um baita desafio também, tem 6, 7 pessoas penduradas no podcast, alguém tosse no meio do negócio, enfim, só parece coisa fácil, né? Mas enfim, acho que a gente tem conquistado coisas legais, né? E as pessoas também no inbox, né? Mandando, fala com tal pessoa, puxa, queria conhecer tal case, né? E obviamente a gente, dentro, obviamente, das agendas e das possibilidades, a gente sempre vai atrás tentando apoiar o mercado, né? Nesse sentido também. Claro, não dá para atender tudo, todo sempre, mas dentro do possível, seja num evento, seja, obviamente, no podcast, a gente dá um jeito de trazer realmente as melhores práticas e as mais diversas, que acho que esse é um ponto também que nos diferencia, né? Então, a gente trouxe lá desde da Ana, que está lá em Boston, falando do programa Luminae, passou pelo Bruno, como eu falei, falando de programa de embaixadores, a Isabela, até então, par da Suzy, falando de diversidade, e vários outros temas correlatos, né? Não só do employer branding, digamos, puro e simples, cuidando da marca empregadora, mas vários outros pontos de contato, né, com o tema. Então, acho que isso é uma outra característica, né, e é legal até para mostrar, porque as pessoas acham que employer branding, como a gente brinca, né, fazer o kit onboarding ou o post colorido, e a gente vê como tem profundidade suficiente para ter minimamente uma pessoa cuidando de um determinado tema e, obviamente, essa pessoa que está aqui com a gente no nosso podcast, né? Acho que isso é legal trazer um pouco de quão profundo é o tema. A gente sempre fala, ele é finito, mas ele é muito mais legal e mais divertido do que ele parece, né? Do que só ser superficial. Acho que isso a gente conseguiu, de certa forma, trazer, né? Diferentes pessoas e diferentes temas para falar um pouco mais. Isso também acho que é mais um motivo de orgulho aí para a gente.
E a gente democratizou o employer branding, né? Além de educar o mercado para esse tema, eu acho que a gente democratizou, né? A gente conseguiu trazer através de, não só do podcast, o podcast também, né? Mas tudo que a gente tem feito aí de uma maneira geral para o mercado, e aí entra um monte de outras ações, né? Que a gente já tem feito, de coisas bacanas que a gente conseguiu entregar nesses quase 3 anos, né, de Employer Branding Brasil. Aí completaremos 3 anos efetivamente em agosto, e a gente entregou muita coisa legal e trouxe, né, essa visibilidade, deixou de trazer essa visibilidade de que esse é um tema complexo, de que a gente não consegue aplicar ele no dia a dia, para trazer ele de uma forma mais leve, mais simples, né, seja através do podcast, seja através da nossa sessão mais polêmica das nossas redes sociais, o que não é employer branding, que o pessoal adora, né, discutir se não é, na minha empresa é, vocês não sabem de nada. Então é super legal, a gente traz discussões que são importantes, a gente traz o tema de uma forma mais simples, né, e possível de ser aplicada da startup, da microempresa, da multinacional, com pessoas muito diferentes, aplicando de maneiras diferentes, trazendo ali experiências de como é que isso foi construído de muitas formas, para que a cada um que escuta a gente, cada um dos nossos EB Lovers, consiga mesmo falar, puxa, tenho inspirações para criar a minha própria trajetória, né, isso é muito legal.
Ah, e já pegando esse gancho, Caio, acho que vale você começar uma introdução aí de uma retrospectiva, né? Fora o EBcast, outras coisas que a gente conquistou nesse último ano.
Nossa, quanta coisa, né? Eu vejo aquelas pessoas falando assim, na minha empresa parece que um ano passa 7, não sei o quê. Na EBB passa em 14 ou 21, porque o nosso múltiplo aqui é a capacidade nossa de produzir coisas novas, legais, diferentes, e como a Suzy acabou de comentar, né, de democratizar, de trazer diversidade de conteúdos em diferentes canais, enfim, trazendo mais coisa para todo mundo, é muito legal, né? E, obviamente, o quanto que as pessoas reconhecem a gente como um canal, né, de informação, de conteúdo educativo, acho que isso é super importante. Mas vamos começar do começo, né? Pensando aqui nos últimos 12, 15 meses aí. Acho que o nosso primeiro, né, depois do podcast, foi lançar o nosso aplicativo, né? Aplicativo 100% gratuito, tanto para Android quanto para lá na Apple Store, cheio de conteúdo. Temos hoje aí cerca de 1.500 downloads, ou seja, é bastante gente que usa, de fato, lá um grande repositório de todos os conteúdos. Eu já estava vendo, a gente tem mais de 800 conteúdos só no Instagram, né, fora todo o resto que a gente já fez, fora outros canais. Então, acho que isso foi um super marco que ninguém tem, né? Além de tudo, quando a gente diz que ninguém tem, acho que talvez nem no mundo tem alguém que, acho que é óbvio, tem aplicativos de várias empresas, de vários, enfim, sites de emprego, tudo isso, mas para falar só de employer branding, eu olho que eu já pesquisei, eu não achei outro não. Então, é mais uma coisa que a gente trouxe, que foi uma aposta, lembra na época, puta, aquela história, como podcast, né? Tudo que a gente faz no EBB é como podcast. Ah, será que a gente vai fazer? Como é que a gente vai fazer? A gente não tem essa resposta, mas no final dá certo, né? A gente achou um super parceiro, que é o Bruno, do Colabora App, que ajuda até hoje, né, a montar os conteúdos, disparar os pushs, enfim, e até atualizou algumas coisas. Acho que isso foi uma coisa muito legal que aconteceu. E vira e mexe, semana passada, retrasada, estava numa reunião, falou assim: ah, acompanho vocês, eu tenho um aplicativo, tá, não sei o quê. Então, assim, não é papinho aqui de três cofundadores de uma comunidade orgulhosa, é papo de mercado que as pessoas de fato utilizam. Como eu falei, eu tenho mais contato nesse sentido por causa da agência, né? Acabo falando com mais gente, mas vira e mexe eu tenho um feedback espontâneo como esse, né? Tipo, fala a frase aí, né? Ouça o seu podcast, ouvindo via Winnie no evento, etc. Enfim, tudo, né? Ou tô com o livro da Suzy aqui, cada hora eu ouço alguma coisa. Já dei um spoiler do que aconteceu no ano aí, desculpa. Mas acho que é isso, acho que o aplicativo foi o primeiro grande lançamento e um grande diferencial, isso ainda em março do ano passado.
Então tem o app, né, que eu acho que foi esse marco mesmo, de algo muito completo, né, um extra aí, e ele é muito bem feito também. Acho que o nosso site, ele tá mais acessível, né, então a questão de acessibilidade, isso é bem legal, a gente teve esse cuidado. A Suzy que fala ainda, né, cada vez mais sobre as redes, né, levanta todos os sistemas, essas preocupações. Acho que esse é um marco para nós também. O que mais que eu tenho aqui? A gente anotou.
A gente começou a fazer ainda em abril, né, que foi logo quando começou a pandemia. Já estava previsto, na verdade, né? A gente começou em janeiro a fazer alguns eventos virtuais, mesmo sem saber de pandemia. E aí, abril, maio, a gente fez até com palestrantes internacionais, né? Teve o Steve. Sim. O Steven lá da então TMP, agora Radiance, teve também, esqueci o nome da moça lá da Schneider também, contando de EVPs globais, tal, foi super legal. Teve o Paul também, que é também da Curve, de uma outra agência também lá de Londres, falando sobre mídias sociais e tal, foi super legal. E a gente tinha o
recorde. A Rússia, né? Que foi mais recente.
É, teve o da Rússia, que foi recente, enfim, tem mais coisa aí por vinda.
Ah, acho que estão lá no nosso YouTube, então se você quiser assistir. Não está tão organizado lá ainda, mas tem várias palestras lá
que você tem que assistir. Que é uma coisa que surgiu, exatamente, o canal do YouTube, né? Isso é uma coisa que a gente não tinha e que no ano passado a gente começou a organizar tudo lá, quer dizer, está mais ou menos, mas. Enfim, estamos sempre na luta aqui de deixar as coisas melhor organizadas para o mercado. Mas, enfim, está tudo lá disponível, cheio de live, cheio de conteúdo, cheio de coisa legal aí. E é legal porque eu já percebi, dependendo do conteúdo, às vezes ele dobra a audiência, né? Às vezes a gente tem lá 100, 200 pessoas, de repente tem 400, 500 ou 400 vira 800. Né? As pessoas realmente elas têm se acostumaram a assistir os conteúdos depois, que não conseguiu assistir ao vivo, eventualmente acaba perdendo, né? Por uma questão de interação, alguma pergunta, dúvida que tinha, mas as pessoas voltam para ouvir. A gente fez também, logo eu acabei de lembrar uma que não estava prevista aqui, a gente fez um bate-papo também com o iFood XP. Se não me engano, acho que foi em maio também do ano passado. E eu lembro que bombou, tipo, tem umas 500 pessoas ao vivo. Foi uma... Também, foi logo no começo da pandemia, no final de abril, começo de maio. E foi super legal que ainda foi uma hora de almoço, assim, foi tipo 2 da tarde. Né? Que, de novo, ninguém sabia direito como é que funcionaria, né, o mundo remoto. Hoje é super fácil, né? Um ano depois, a gente teoricamente sabe de tudo. Ainda tem muito a aprender, mas enfim, tá todo mundo mais acostumado. E a gente fez e super bombou, deu super certo com a Amanda, lá da iFood, e o Oliver, que não está mais na XP, mas na época ele era da XP, e foi bem legal. Foi...
A gente fez até, ele participou até do Clubhouse, né, que nem sei se existe mais, mas não, estamos lá também, presentes no Clubhouse.
O Clubhouse é desse ano, né, ou do ano passado, já nem sei. O Clubhouse é recentíssimo também. Acho que foi esse ano. Não, acho que foi esse ano, o Clubhouse lançou esse ano, A gente já está na metade do ano, né? O ano voa.
A gente fez muita coisa em pouco tempo, né?
Muita coisa em pouco tempo. Aí, eu vou até deixar vocês falarem. Aí vem a maravilhosa maratona. E eu quero que vocês falem como que cria uma... A gente falou dos perrengues do podcast, como é que cria uma. Suzy,
como
fala
é
pra gente.
Como cria essa maratona?
Como que faz uma maratona, para quem quiser fazer?
Super planejado, né? Eu virei aqui no grupo de WhatsApp para os dois que nós temos aqui entre nós três. Falei, gente, e se a gente fizesse um evento assim? E eles são super adeptos, né? A gente funciona muito bem, esse trio aqui funciona bem em qualquer lugar, de qualquer jeito. A gente é muito mão na massa e obviamente que eles não falaram não, né? Eles falaram, vamos nessa, bora! E aí a gente fez acontecer, né? Então foi uma ideia meio maluca, a gente teve pouco tempo de planejamento, justamente porque a gente queria lançar ela no meio do ano, né? Fazer uma coisa onde as pessoas pudessem aí aproveitar bastante os conteúdos. Ela surgiu muito pensando nisso, né? Caramba, não tem um evento só de employer branding no mercado, né? Na América Latina, principalmente. A gente tinha muita gente que já tinha ou falado com a gente nos podcasts, ou participado também nos nossos meetups. Muita gente de mercado que a gente conhecia, né? Muita gente não só aqui no Brasil, mas fora também. E que a gente falou, putz, seria legal, né, trazer essas pessoas para falarem para a gente. Justamente isso, vamos democratizar employer branding no Brasil. E aí a gente resolveu que ia ser uma semana inteira de conteúdos e foi uma loucura, porque foi insano para a gente, né? Para quem assistiu ali, não tem ideia do volume de trabalho que a gente teve, de volume extra de trabalho. A gente reservou a agenda, né? Nós três aqui, porque sempre, né, tinha um de nós três ali abrindo aquela sessão. A gente tentou se dividir, além disso, tinha os nossos embaixadores, né? Todo o pessoal ali que trabalhava voluntariamente com a gente e que sem a ajuda deles, com certeza, não teria acontecido a maratona, mas que eram pessoas que estavam ali super dedicadas, né, a fazer a mediação, a ajudar a entregar, a subir as plataformas, a fazer os vídeos rodarem, né, as apresentações, a entrar em contato com os palestrantes, organizar a agenda. A gente fazia praticamente aí em 5 dias, né, que a gente fez 5 dias de evento digital, sem nenhuma estrutura, né? Não tinha nada por trás da gente. Gente, não tinha agência, né? Hoje a gente está acostumado aí a fazer eventos, né? O pessoal até está mais adaptado no mercado depois da pandemia em relação a isso. Mas a gente fez um evento aí para milhares de pessoas das nossas casas, com as nossas internets, pensando assim, fala, gente, é uma coisa, vamos fazer um negócio aqui, vai ser meio caseiro, mas vai dar certo. E a gente pegou uma galera com boa vontade, os embaixadores ali trabalharam com a gente, faziam peça promocional, a gente colocava, né, para os palestrantes poderem divulgar as palestras deles, a gente alinhava conteúdo, a gente passava perrengue, vou contar daqui a pouco o perrengue da maratona, que é bacana. Teve vários, né, de conexão que caiu, a plataforma acabou funcionando super bem ali, mas a gente tinha vários desafios aí em torno da maratona, entregar a maratona num tempo recorde, a gente fez isso praticamente em um mês. Né? A gente entregou um evento contando todo o planejamento, toda a parte que a gente convidou as pessoas, né? A confirmação das pessoas, a criação da agenda, a divulgação do evento. Sei lá, a gente estimava ter umas 500 pessoas nesse evento aí participando online com a gente. A gente teve um recorde de ser o maior evento de marca empregadora aí da América Latina, 100% exclusivo sobre employer branding. A gente teve 7.000 inscritos, o que é um número sensacional, assim, pensar o quanto de pessoas a gente atingiu com os nossos discursos, com as possibilidades de employer branding que a gente mostrou para elas dentro desses eventos, né, desse evento. Foi sensacional, acho que a gente saiu de lá esgotados, assim, eu me lembro sexta-feira, quando a gente terminou a última, né, a gente saiu esgotado, a gente ainda marcou um happy hour entre a gente e os embaixadores, né, tudo online aí, né, tudo virtual, mas a gente não tava nem aguentando falar, né, a nossa energia tinha acabado ali, a bateria da gente esgotado no final, mas foi uma sensação incrível, né, o que a gente recebeu de feedbacks positivos desse evento, foi algo sensacional, né. E vem mais por aí, né, gente. Não vamos dar grandes spoilers, mas teremos Maratona EB volume 2 aí, 2021.
É isso aí. E Suzy, lembra que na Maratona você lançou seu livro, né? Foi o teu grande lançamento, a gente conseguiu amarrar esses dois pontos, pensando em timing também.
Foi loucura, momentos de surtos e desesperos antes do evento e com o fechamento do livro. O livro foi lançado oficialmente, né, dentro da maratona, onde a gente já estava vendendo ele, né, pré-venda e tudo mais, já estava em produção. Isso foi em julho, né, então foi super acontecendo as coisas ao mesmo tempo, foi uma loucura. mas era um projeto que também já tinha aí uns 2 anos, ninguém escreve um dia do livro, um livro do dia para a noite, né? Então ninguém escreveu esse livro em 1 mês, já era um projeto que eu tinha aí engavetado e que foi saindo aos poucos, foi amadurecendo, e foi super bacana, né? Porque era uma coisa que eu já tinha muita vontade de escrever um livro sobre o tema. Eu já tinha escrito outro, né, mais pessoal, assim, sobre maternidade, então foi minha segunda experiência como autora de um livro, mas o primeiro aí falando de employer branding. Foi super legal, lançamos ele impresso, depois fizemos o lançamento dele também em e-book, trouxemos isso para muitos países diferentes. Hoje a gente tem mais de 200 países aí, pelo menos, né, abrangendo toda a parte de poder comprar esse conteúdo, né, em e-book. O livro foi super bem aceito pelo mercado. Se vocês entrarem lá na Amazon, vocês vão ver um monte de comentários bacanas. Todo dia eu ainda recebo, a gente posta, a gente publica nas minhas redes ou no Employer Branding Brasil também, comentários sobre o livro, gente que fala sobre ele, né, que diz que ajudou bastante, que esclareceu dúvidas sobre EB. Isso é muito legal, né? A gente entrega algo, a gente poder entregar algo que pode ajudar outras pessoas é sensacional, né? Particularmente é isso que me move. Eu acho que a gente uniu esses dois conceitos aí, lançamento de livro, maratona, entregando esses conteúdos para tanta gente em formatos diferentes aí, democratizando efetivamente employer branding em muitos cenários, né? A gente levou, tinha gente conectada com a gente na maratona, comprando livro lá no Nordeste, né? Gente que a gente nem imaginava, fala, nossa, alguém já ouviu falar de EB aí, né? Para a gente também eram várias surpresas nesse caminho, né? Mas foi um caminho lindo mesmo, construído com esses dois fatores. Aí foi um momento único, né? Poder lançar esse livro na maratona, e a maratona ter sido esse eventão que foi, realmente foi super especial.
Eu acho que a gente furou meio que uma bolha também, né? Assim, o fato de sair de São Paulo, lembra? Os nossos meetups eram só em São Paulo, em lugares específicos. Então, tinha uma quantidade de pessoas. Eu lembro muito bem quando a gente fez na Acreditas, também no Nubank. Assim, esgotou a quantidade de pessoas. Tinha muita gente na lista de espera. E a gente não conseguia, né, viabilizar para todo mundo. Então, acho que ficou muito mais democrático, a gente tem pessoas de vários lugares, a gente conseguiu palestrar em grandes eventos também, acho que é um ponto que o Caio pode falar mais. O Caio, só para vocês entenderem, é uma pessoa que abre oportunidades, abre portas. A gente nem está esperando algo, aí vai lá e ele surge com alguma coisa incrível, sabe, que a gente recebe como presente mesmo. Então, acho que você pode falar um pouquinho mais, Caio, né, disso, assim, como quais foram esses grandes eventos que a gente participou, palestrou, né, nesses eventos fora do Brasil?
Acho que começamos então pelo Brasil. A gente firmou uma parceria gigante ano passado também, durante a maratona, que foi a parceria que a gente tem no Employer Branding Brasil com o Workplace from Facebook. Né, somos o parceiro oficial na comunidade aí de recursos humanos, e a gente fez, inclusive, começou com a Suzy, ainda em agosto, com a primeira masterclass lá com eles. A gente fez 4 ano passado, esse ano a gente já fez 3, e em breve temos mais 3, 4 esse ano aí para fazer. Então, acho que começou ali de novo. Nem todo mundo tem um Facebook como parceiro, né? Entre outros que a gente tem, e de novo, motivo de muito orgulho. Ah, eu acho que assim, a questão dessa exposição que a gente tem, claro, se a gente não for relevante, nada disso aconteceria, né? E obviamente tem que ter a vontade e barra curiosidade de fazer as coisas acontecerem. Né, não cai do céu, ninguém bate, quer dizer, até bater na nossa porta, eventualmente, fala assim, ah, quer falar com a gente, tá, não sei o quê. Você pode responder sim ou não, você pode dar sequência sim ou não. Em geral, até de novo, acho que não só pelo Employer Branding Brasil, mas pelo Employer Branding do Brasil, acho que é legal a gente se posicionar, né, colocar o Brasil no radar aí. Lembro, eu tenho isso até hoje na minha mente, né, no nosso curso lá do IBMEC, de 2019, ainda presencial, tem uma pesquisa lá da Universo, e a América Latina não aparece em várias das respostas, né? Embora a pesquisa tenha sido feita também com, acho que, 1.500 líderes da América Latina, entre as milhares de pessoas que participaram. E não, quando falava de EVP, não tinha lá EVP, enfim, tinham várias coisas. Eu falei, poxa, a gente precisa mudar isso, né? E acho que parte, de novo, da nossa missão é, de fato, colocar o Brasil nesse radar. A gente fez o maior evento, só corrigindo a Suzy, do mundo, acho que não foi o maior evento só da América Latina, a maratona, com 7 mil inscritos. Porque um dos eventos que a gente participou, que é, de fato, o maior evento presencial, que acabou sendo virtual ano passado, é o famoso World Employer Branding Day, do Brett, que agora posso chamar de amigo, acabamos ficando bastante amigo ao longo de todo o percurso aí, e fomos os primeiros brasileiros a palestrar, né, nesse evento, e ainda levamos 60 pessoas do Brasil, né, é um evento que custa aí 400, 500 euros, não dólares nem reais, 400, 500 euros, a gente conseguiu na parceria com ele, até porque era virtual, enfim, a gente conseguiu colocar pouco mais de 60 pessoas, o Brasil foi o quarto ou quinto país com mais pessoas no evento, um evento que teve umas 2.200 pessoas, não vou lembrar o certo agora, né, então acho que esse foi o maior marco, né, pensando em, puxa, olha onde a gente chegou, né, a gente até falava, tipo jogar a Copa do Mundo, tipo jogar uma Olimpíadas, né, você representar o seu país no maior evento daquilo que você faz, de novo, cada um com o seu segmento, cada um, né, você ser o melhor, você representar, isso com certeza significa e significou muito pra gente, né. Antes dele, a gente teve uma breve escala em Moçambique, né, a gente fez um evento em português, mesmo, foi um sábado, né, cada um de nós com uma palestra lá também, foi muito bacana, com a Lisete, que acabou virando nossa aluna, né, ela fez curso com a gente depois, coisas que acontecem, né, e o mundo digital, de novo, nos permite, né, então hoje o Employer Branding Brasil, a gente vai ter que trocar o de nome daqui a pouco, né, Employer Branding from Brazil, né, to the world, alguma coisa, a gente tem que dar um nome diferente, né, que é um outro ponto legal, né, a gente falou da maratona, então tinham pessoas assistindo a maratona de vários lugares, tinham palestrantes de vários lugares também, né, a gente teve gente da Holanda, dos Estados Unidos, da Inglaterra também, enfim, teve uma pessoa do Panamá, ou seja, tinham vários, né, 4, 5 palestrantes aí de lugares diferentes, em idiomas diferentes, né, a gente teve palestra em inglês, palestra em espanhol, foi bem legal. Mas acho que é isso, acho que o nosso...
Teve a minha que eu fiz em Portugal também, né, que depois a gente teve duas alunas de Portugal no nosso curso, no EB Academy. Eu fiz uma, já tem uma... A primeira palestra foi, acho que tem 2 anos, completou em março, tem 2 anos, e teve um impacto no nosso curso online, né, que a gente lançou também no final do ano passado, que é o EB Academy.
Exatamente. E você vê como as coisas vão acontecendo, né, de novo... Não, eu não acredito muito em sorte, né? Sorte, a equação da sorte é competência mais oportunidade. Eu acho que é muito o que a gente faz, né? Então, acho que a gente tem... As pessoas, uns vão gostar mais, outros menos do que eu vou falar, mas a gente tem, sim, nossa competência, nossa relevância, o carinho das pessoas pela gente. E a oportunidade, ou a gente cria, ou, de novo, se alguém vir bater na nossa porta porque viu o que a gente está fazendo, viu, né, o tipo de conteúdo que a gente gera, etc. Tal, além, obviamente, de toda a atenção que a gente acaba dando para as pessoas, etc. É isso, né? Acho que tem um mix aí, a sorte não é por acaso, né? Acho que a gente tem, e nós três, cada um de novo, com o seu pedacinho, sempre entregando, sempre fazendo. Acho que são coisas, de novo, olha que ano que a gente fez, quanta coisa. E a gente terminou o ano, quer dizer, não acabou ainda o ano, mas enfim, em outubro a gente lançou a Employer Branding Academy, né? A gente já tinha os nossos cursos online, curso gravado, e a gente foi se aventurar, nós três, mais ou menos como foi o podcast, mais ou menos como foi a maratona. Como é que a gente cria um curso? Putz, sei lá, vamos pensar nisso. Sentamos, nos organizamos, tal, desenhamos. E, enfim, já temos aí, nesse novo formato de online, umas 200 pessoas formadas, né? O total aí de alunos formados em TBMEC online já são mais de 700 hoje, né? Então, é bastante gente. Então, com certeza, o mercado, né, como a gente disse, pensou em Employer Branding Brasil. Isso não é à toa, tenho certeza, né? Acho que a gente, de uma maneira ou de outra, a gente faz parte da vida das pessoas, né? Acho que isso é legal.
E acho que vale lembrar como foi essa jornada, né? Porque a gente começou no IBMEC, nós três ali, no presencial, as nossas primeiras turmas. Acho que era muito legal também, né? Sim. Ter essa oportunidade de encontrar as pessoas, ter todo mundo ali. E depois a gente migrou realmente para o online, mas ao vivo também, que eu acho que esse é o nosso grande diferencial. E a gente foi mudando também, né? Assim, a quantidade de conteúdo, modelando, como que a gente ia entregar a melhor experiência para todo mundo, fomos aprendendo, né, nesse novo formato. A gente tem boas avaliações, tem lá no nosso Instagram e também no site, para quem quiser ver. Todos os depoimentos, podem mandar mensagem para essas pessoas que fizeram o curso também, para ver como que é, o que elas falam. Mas está sendo muito incrível, né? Eu acho que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, de verdade, de tudo que a gente tem. Acho que é o EBB Academy, assim, é compartilhar conhecimento, porque a gente tem já muita informação, né? Mas é sintetizar tudo isso de uma maneira muito didática, para outras pessoas que estão em diferentes níveis. E acho que o maior diferencial é nós três, de verdade. Eu acho que essa experiência, essa vivência que a gente tem, né? Eu com experiência da TAP, na Suzy aí, multinacional, o Caio, que está sempre à frente do mercado, com cases que você fala, meu Deus do céu, nem empresa, né, de uma maneira geral, faz isso. Como vai ser a área de employer branding mesmo? Eu acho que, assim, o que a gente compartilha de case, de experiência, falando a real, o que dá certo, o que dá errado, eu acho que esse é o nosso maior diferencial mesmo. E me dá muito orgulho do que a gente vem construindo, assim, com a VB Academy.
Não, é demais, eu acho que a gente consegue pegar diferentes públicos, né? Pensando na Academy, a gente tem pessoas que gostam do tema e que não necessariamente trabalham diretamente com ele, tem pessoas de startup que estão lá no desespero de contratar a tecnologia e precisam se diferenciar, tem pessoas de grandes empresas que têm cadeiras, né, de coordenador ou gerente, enfim, de marca empregadora. A gente tem um mix muito legal. E como, acho que, de novo, a nossa maior riqueza somos nós três no final do dia, né? O que a gente sempre fala. Eu com a Visão Agência, a Suzy do Transatlântico, né, da grande empresa multinacional, com estrutura, eventualmente um pouquinho mais de dinheiro que a média do mercado e tal, e a Winnie da startup, né, que faz muita coisa sem nada. Então, acho que esse mix, e no final acho que é legal, né, porque a gente consegue sempre dar três visões diferentes, né, para uma mesma solução, para o mesmo tema, né, se você tem mais dinheiro, você faz isso, se você tem menos, você faz aquilo, e minimamente é isso que você precisa entregar de valor, né. Então, acho que as pessoas saem sempre muito encantadas, né, a gente tem um NPS de 97, 98, acho que não é à toa, né, de novo as pessoas conseguem sair com muitas, lógico, tem os desafios internos de fazer o employer brand depois, mas pelo menos inspiradas e com to-dos, né, a gente dá muita munição para as pessoas, assim, realmente quem conseguir fazer, quem quiser realmente fazer, vai conseguir. E a gente tem cases de sucesso, né, falando até de podcast, acho que um dos mais emblemáticos é o da Riachuelo, né, do Guilherme Roque lá, que fez nosso curso online duas vezes, fez um monte de reunião, mostrou por A mais B, foi... Não existe um passo a passo do employer brand, mas ele seguiu muita coisa do que a gente faz e fala, né? Olha, faz isso, printa aquilo, leva para sua liderança e tal. Ele acabou, de novo, construindo alguma coisa. E, assim, é um baita case de sucesso e, de novo, de orgulho. Até porque a gente só conheceu ele depois que aconteceu. A gente não o conhecia. Um belo dia, ele mandou uma mensagem para a gente e falou assim, olha, eu queria agradecer vocês porque pintou uma vaga de employer brand aqui no time, essa vaga é minha por conta, enfim, ele contou toda a história. Ouça esse podcast, vale a pena também quem aí quer trabalhar mais com employer brand, né? Mas uma boa lembrança aí, de novo, um bom impacto que a gente teve no mercado, né? De como começar. Acho que é isso que a gente acaba trazendo. Ou seja, uma empresa gigante, nacional, mais de 40 mil pessoas, né? E mesmo assim não tinha uma área de employer branding. E uma pessoa conseguiu, né, transformar cabeça de liderança, tá? Inclusive conquistar uma vaga de employer brand. Hoje é uma área, hoje tem várias coisas, fazendo MVP, enfim, tem um monte de coisa aí acontecendo. Olha só que, né, como a gente impacta muito positivamente esse mercado, né? Acho que isso é bem, bem legal. Como eu falei, motivo só de orgulho. Não sei para vocês, mas o Employer Brand Brasil, toda vez que eu falo dele, né, todo lugar que eu vou, eu falo. Toda reunião comercial que eu me apresento, eu falo assim, ó, sou o Caio da Radiance, mas eu também sou lá o cofundador do Employer Brand Brasil. Todo evento que eu falo de Employer Brand, eu falo assim, ó, você gostou? Acessa lá Employer Brand Brasil, tem muito mais conteúdo legal, né? Acho que isso, todo dia, 24/7, acaba saindo Employer Brand Brasil, não tem como escapar, de novo, muito feliz.
E olha, de nossos embaixadores, não sei se foi sorte ou não, mas todo mundo foi promovido, mudou de empresa.
Verdade.
Esteve com a gente, não foi? É a gente mudou um pouquinho da proposta, hoje a gente contratou aí uma estagiária, o time cresceu. É, acho que isso é legal também dividir com vocês, mas pensando nos embaixadores, eles ajudaram bastante, trabalharam duro, fizeram acontecer, mesmo sem um investimento. Mas acho que de alguma forma, né, acabou impactando aí também.
Isso é muito legal, né? E pensar no quanto de a gente evoluiu esse mercado, né? Assim, o Caio falando do orgulho de pertencer ao Employer Branding Brasil, né? Da gente ter criado esse movimento junto, né? Dá um mega orgulho, dá um baita orgulho da gente olhar essa história, né? Pô, eu sou uma das primeiras pessoas a trabalhar com EB aqui no Brasil, quando ninguém nem sabia o que era EB ainda. Estou há mais de 10 anos nesse mercado. É, praticamente a gente vê esse mercado nacional se movimentar de 3 anos para cá, quando a gente realmente entrou efetivamente nele, né? Não tinha movimentos, não tinha uma equação assim que fosse tão forte, né? Com várias frentes, com a gente levando muito conteúdo, com muitas possibilidades diferentes, né? Colocando a cara para discutir esse tema, trazendo isso para a realidade, trazendo isso para o negócio, né? A gente não tem essa questão só, ah, vamos mostrar case, ah, vamos falar porque a gente leu num livro. Não, a gente vive isso, né? A gente vivencia isso. E eu acho que isso faz toda a diferença. E a gente faz isso com um amor gigante, né? Acho que o que a gente traz de Employer Branding Brasil, eu também me sinto muito orgulhosa de toda vez que eu tenho que fazer uma apresentação, falar que eu sou uma das cofundadoras, junto com o Caio Infante e a Winnie Fernandes, do Employer Branding Brasil. Esse discurso já está mais do que na ponta da língua. Acho que a gente se completa muito, a gente traz muita coisa legal, né? Quando eu comecei a trabalhar com Employer Branding, eu descobri o Brett, nosso amigo, né, já, Brett Mitchell, há muitos anos atrás, né, e eu falava, nossa, que legal, ele produz uns conteúdos muito bacanas, eu quero ler o que ele escreve. Eu me lembro que, assim, foi... Nunca consegui um livro físico dele, né? Porque ele publicou e aí depois não tinha mais livros, né, para ler sobre aquilo. Consegui um PDF, porque aí aqueles negócios, né, de editora, a editora tirou de linha depois que acabou a primeira tiragem, eles fizeram outros modelos, ainda não existia e-book, né? Então, tudo era muito difícil de conseguir conhecimento. E eu falava, nossa, olha esse cara movimentando esse tema lá na Austrália, né? Para quem não sabe, o Brett é australiano. E eu falava, caramba, né? Que demais isso, quero aprender com essa pessoa. E hoje ele está em muitas atividades com a gente, participando, né? O cara é super bacana, super boa gente aí de incentivar a gente também aqui no mercado local, de querer realmente que isso vire uma grande comunidade. Então, assim, a gente construiu muita coisa, né? Olhar para trás nessa jornada e falar, caramba, foi intensa, foi dura, foi difícil, com muitos percalços, com muito perrengue. Mas o que a gente fez de história desse tema aqui no Brasil, ninguém vai tirar isso da gente, né? A gente realmente fez um marco histórico aí gigantesco sobre esse tema aqui. Não tem como negar, né? Gostar ou não gostar da gente pode ser outros 500, mas com certeza a gente fez essa história acontecer, a gente fez.
Verdade. E só dois parênteses, né? Um do Brett. O Brett participou de um churrasco virtual comigo e com a Winnie. A Winnie foi um dia em casa visitar o Bernardinho. A gente fez um churrasquinho lá que a Winnie gosta. Aí o Brett entrou. Lembra? Ele estava tomando café, porque não era manhã na Austrália, era final de dia aqui no Brasil. E o Brett participou lá, não conhecia queijo coalho, tá? Enfim, foi bem divertido. Ele ficou uns bons minutos com ele batendo papo, explicando o Brazilian Barbecue. E esquecemos de falar uma coisa legal também, que a gente faz muito, que são os nossos e-books, as nossas pesquisas, né? A gente fez o impacto da pandemia na marca empregadora, a gente falou sobre diversidade, né, e marca empregadora, e-books, que isso é um super sucesso, que a gente, de novo, a gente produz por pura, né, boa vontade para poder apoiar o mercado, enquanto a coisa boa, inovadora, que acabam saindo, né, enfim, né, nas mídias, e é legal porque você está lá no grupo do WhatsApp, não necessariamente no grupo da Employer Branding Brasil ou no Telegram do Employer Branding Brasil e, de repente, você está no grupo de RH, XY ou de gestores, sei lá o quê, e você vê seu e-book sendo compartilhado. De novo, é mais um motivo, né, de orgulho, alguém que compartilha no LinkedIn, marca a gente, enfim. Acho que isso é super legal também. O que a gente traz, de novo, de conteúdos, sempre com essa ótica do Employer Branding, né, que manter o foco. É fácil falar de Employer Branding e mais um monte de outras coisas, de RH ou de comunicação. Falar só de Employer Branding... Acho que é bem difícil. De novo, a Suzy trouxe uma coisa que acho que é o nosso grande diferencial no final do dia, né? Que é a nossa experiência prática, é o nosso dia a dia, a nossa vivência real, né? Não é a gente viu num livro, a gente até viu no livro, a gente até viu no artigo, a gente até também, obviamente, estuda sobre o tema, mas a gente vivencia isso, né? De novo, de diferentes maneiras, cada um com a sua, né? Suzy com o seu transatlântico, a Winnie nas suas startups, eu na agência, mas a gente realmente vive o Employer Branding raiz, né? A vida como ela é, o que é legal, o que não é tão legal, os desafios. Acho que é por isso que a gente acaba trazendo conteúdos aí de, né, sempre diferentes, e a gente vai continuar fazendo isso, né? Acho que esse é, de novo, como a Suzy comentou também, tem gente que gosta mais, gosta menos, não tem problema, faz parte, mas com certeza 30 mil EB lovers não é para qualquer um.
Boa. E aí, sabe que eu tô aqui um pouquinho até emotiva, né, pensando em toda essa nossa jornada de um ano. Se a gente pensar, né, os últimos 3 anos mesmo, a gente como Employer Branding Brasil, a quantidade de coisas que aconteceram e um pouco do que a Suzy trouxe, né, a transformação que a gente gerou no mercado. Acho que sim, a gente tem um papel bem importante nisso tudo, né, democratizamos e falamos com todo mundo, desde o estagiário do estudante, na verdade, até ali o diretor, as pessoas que tomam a decisão no negócio. E caminhando agora para o final, gente, falamos bastante, né? Acho que tem um brilho no nosso olhar, na nossa voz ao falar sobre employer branding, mas como tudo que é bom dura pouco, a gente tem que caminhar para o final e falar da nossa segunda temporada. Será que eu já dou spoiler, Caio, do que vem por aí?
Acho que sim, e antes só de entrar no spoiler, acho que faltou um outro ponto também, João, a gente vai lembrando, né? Quantos parceiros que a gente fez, né? A gente falou aqui do Facebook, a gestão RH, parceria com a Exame na Maratona, o InfoJobs, que fez coisa com a gente, obviamente o Kenobi, que é nosso grande patrocinador aqui do podcast, a Huddle, que fez todo o trabalho de diversidade junto com a gente. Devo até estar esquecendo de mais 3 ou 4, desculpa que eu não...
A Factorial.
Factorial, o próprio Colabora App, que eu comentei aqui do aplicativo, enfim, tanta gente, de novo, tanta gente boa, né, querendo fazer as coisas, de novo, não só acreditando na gente, mas acreditando também, né, fazendo coisas em prol do mercado. Então, acho que, de novo, agradecer cada um desses parceiros e continuaremos fazendo esse tipo de coisa. De novo, Employer Branding é para todo mundo. Mas, spoiler, eu não gosto de spoiler, eu gosto de falar a real, papo reto. Então, manda ver.
Assim, isso não estava no planejamento, mas eu gostei desse nosso momento aqui, sabe, desse papo. Eu acho que a gente até uma ideia aí, ó, pra gente abrir a câmera, abrir o microfone e falar sobre um determinado tema, né? Então, alguma notícia que está acontecendo no mercado, achismo sobre employer branding, a gente vai desmistificando isso também. Acho que poderia ser até uma boa pauta aí, hein? Fica como ideia. Mas novidade. Então, a gente vai ter agora todos os podcasts com imagem. Então, não vai ser só voz. Vocês vão ver realmente a nossa carinha, a carinha do convidado. E, assim, ele já está em todas as plataformas de podcast. Então, Spotify, Deezer, sei lá, tudo que existe aí a gente está. Mas também agora no YouTube com imagem. Então, a gente vai conseguir atender todas as pessoas. E meio que no modo flow, né? Flow de podcast, acho que é uma boa tendência. Quem sabe não tem aí, ó, pessoas que vai fazer cortes no futuro para nós, né? Mas para começar, a gente vai ter os podcasts com imagem e vídeo. Acho que vai ser uma boa virada de chave para nós também, né?
Vai ser sucesso.
E os perrengues vão poder ser notados, né? Porque não fica só na voz, né? Esse vai ser o mais legal.
É verdade. Provavelmente vai muita coisa sem corte aí.
E, ó, fiquem à vontade para trazer as sugestões, tá? Então, de palestrantes, de empresas. Já tem muitas pessoas que fazem isso, trazem sugestões, mas é importante, né, deixar isso bem claro para todo mundo. Fiquem à vontade para compartilhar no nosso Instagram empresas, profissionais que vocês conhecem, que gostariam de ver no nosso podcast. Além disso, não tem a ver com podcast, mas tem uma sessão de artigos no nosso site. Tem 3 artigos novos toda semana. Então, tem interesse em escrever para o Employer Branding Brasil? Manda seu artigo, a gente avalia. E se fizer sentido, a gente faz a publicação no nosso site, tá? Então, acho que a comunidade é justamente isso. Tem nós 3 aqui que fundamos o Employer Branding Brasil, mas uma comunidade, ela é construída por todos, por todas, né? Então, isso vem no podcast, mas através dos artigos e todas as outras 3. Então, fiquem à vontade para compartilhar esses conteúdos com a gente também. Eles são bem-vindos. É isso? Tem mais algum ponto? Eu esqueci?
Tem. Quem ainda não fez, entra lá no site employerbrand.com.br, lá você vai ter o link para nossa academia, EBB Academy, turmas abertas, melhor curso de Employer Branding do Brasil.
Uhul!
Aê!
É isso, inscrições estão abertas. E não sei quando esse podcast sai, né? Mas enfim, eu acho que as inscrições estão abertas ainda. Bom, obrigada, pessoal. Que felicidade aí, mais uma vez, compartilhar com vocês, trazer spoiler, né? Um pouquinho com o coração apertado, encerrar uma temporada. Mas isso é bom, dá um gás a mais para a gente recomeçar e trazer aí e trazer essas novidades agora com podcast em formato de áudio e vídeo.
E muitas novidades por aí. Alô, Employer Brand Lovers, este foi mais um EBBcast. Até a próxima, pessoal!
Valeu, pessoal! Até a próxima!
Até! Beijo!
Você ouviu o EBBcast? Para ouvir este e outros episódios, estamos disponíveis em todas as plataformas digitais. E não se esqueça de nos seguir no LinkedIn e Instagram. É só procurar Employer Branding Brasil. Esse episódio foi produzido e oferecido pelo Kenobi, o maior software de recrutamento e seleção do Brasil.